Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar com Eduardo Mulaer, advogado criminal, fotógrafo e escritor. Ele tem vários livros publicados e obras nos acervos da Pinacoteca e do MAM em São Paulo, entre outros museus do país. Seu último livro, O Brasil, o Futuro que Queremos, foi lançado junto com especialistas e intelectuais. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Eduardo Mulaer é formado pela Universidade de São Paulo e cursou a Universidade de Paris, na França. É advogado criminal, escritor e fotógrafo. É comentarista do Jornal da Cultura e foi secretário da Justiça e Segurança Pública de São Paulo e presidiu o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde, Joel. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui nesse programa em que nós olhamos para frente, para o futuro, e vendo que contribuição podemos dar ao nosso país.
Falando do futuro, como você vê o cenário do nosso país atualmente?
Joel, eu vejo com muita preocupação o cenário não só do nosso país, como no mundo. Porque eu diria a você o seguinte, ao final da Segunda Guerra, quando o mundo derrotou o nazismo e o fascismo, o mundo acreditou em democracia. Então surgiram várias constituições, a nossa de 46, a da França, a da Itália, em que se garantia os direitos individuais tão violados durante as ditaduras e se acrescentaram os novos direitos sociais. Então foi uma era de esperança. Isso não deu certo. Em 64 nós tivemos nova ditadura e em 88 nova era de esperança. Faz 30 anos apenas, Joel. Então vencemos a ditadura, houve anistia e nós tivemos uma nova Constituição, de novo garantindo as liberdades e direitos individuais. Muito bem, 30 anos depois, quando a gente achou que a democracia era um jogo ganho, o que a gente vê? A direita tomar o poder na Itália, os Estados Unidos nas mãos do presidente Trump indicando um juiz de extrema direita para a Suprema Corte com um comportamento contestado. E aqui no Brasil nós estamos no quadro atual, eu não vou nem descrever o quadro atual. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, hoje nós temos que voltar a defender a democracia como alternância de poder, dizer que precisamos garantir que haja eleições, que o vencedor seja respeitado e que depois de 4 anos ele saia do poder e nós temos nova eleição. Respeitar a regra do jogo, isso parecia o óbvio, básico para todo mundo e de repente nós estamos nessa posição em que vemos a democracia enfraquecida no mundo, enfraquecida no Brasil, e que eu acho que o que isso anuncia é um novo vigor da cidadania. Ou seja, nós não podemos deixar tudo na mão dos políticos, a cidadania vai se mexer. Eu lembro que durante a ditadura nossa arte foi muito vibrante, ela é respeitada no mundo todo, e eu acho que nós estamos num momento em que os artistas e os intelectuais voltam a ter importância e tem muito o que dizer para a nação.
Nesse clima de polarização, de ódio de classe, nós podemos dizer que as forças progressistas estão sendo derrotadas?
Olha, eu acho que essa é uma discussão muito interessante, inclusive saber o que é ser progressista hoje. Então, ser progressista hoje, eu acho que é uma coisa mais simples do que a gente podia imaginar. Primeiro, é acreditar na democracia como um processo eleitoral, Estado de Direito. Acreditar na luta contra a desigualdade, porque o que mata a nossa sociedade desde sempre é a desigualdade e o desrespeito. E você, num clima de diversidade, se você conseguir atingir e de luta contra a desigualdade, o Brasil vai para frente. É o único caminho. Eu acho que nesse sentido, quem é contra esse tipo de progressismo mais básico é obscurantista.
O seu livro, O Futuro que Queremos, que foi lançado junto com especialistas e intelectuais, é um grito para a retomada de uma racionalidade que foi perdida no país.
Fazer uma ressalva, que o livro não é meu. Quem inventou esse livro foi uma figura brilhante da USP, o professor Jaime Pinsky, que tem a editora Contexto. E o que o professor Jaime Pinsky fez? Ele fez uma observação, ele falou, campanha eleitoral, não tem ninguém discutindo propostas concretas para o Brasil. As pessoas se xingam, as pessoas inventam projetos mirabolantes, mas e a proposta concreta? Então eu brinco com o professor Pinsky que ele montou um ministério. Ele chamou pessoas que ele conhecia, que ele respeita em cada área, e conseguiu um time espetacular. Então nós temos nesse time, por exemplo, Cláudia Costin. Cláudia Costin foi ministra no Brasil, é uma das pessoas mais dedicadas à educação, trabalhou em instituições internacionais. Professor Paulo Saldiva. Quem é o professor Paulo Saldiva? Aquela figura simpaticíssima é o diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Meu colega, tem muito orgulho como comentarista do Jornal da Cultura. E o professor Paulo Saldiva tem uma peculiaridade. Ele fala a linguagem que os outros entendem, com o exercício de ironia, ou seja, ele comunica muito bem. Então, esse é o começo do time.
Você acredita, Eduardo, que essas propostas que constam no livro vão sensibilizar o leitor?
Eu não sei se vão sensibilizar o leitor. O que eu posso dizer é o seguinte, são propostas racionais. Ou seja, por exemplo, em matéria de segurança pública e violência, que foi o meu caso, eu fiz uma análise e descobri o seguinte, que há 30 anos todo governo tem um plano de segurança. Os planos são ruins? Não, os planos são bons. Então, qual é o problema do plano? É que ninguém executa o plano. Ou seja, o plano no Brasil virou uma piada, uma brincadeira. Você faz o plano e esquece. Por outro lado, os problemas gravíssimos que a violência tem causado ao Brasil provocam um dano concreto às pessoas. Hoje, no Rio de Janeiro, morre uma pessoa por dia, no mínimo, com bala perdida. E nós temos um dos maiores índices de homicídios do mundo, sendo que a grande maioria do homicídio no Brasil, estranhamente, em relação ao mundo, é com arma de fogo, e que 70% das vítimas são jovens negros.
Muito bem. Agora nós vamos ver uma música da sua escolha, Eu Preciso de Você, Fernanda Takai.
Então, esse CD da Fernanda Takai é um primor. Ela refez o Tom Jobim com o charme e a atualidade e a modernidade da Takai. Eu acho que isso é um pouco o Brasil que a gente quer, sabe? É o antigo com cara de novo e tornado novo.
Como a flor precisa do perfume e a mulher de ter ciúmes quando seu amor não vem. Como o sol precisa de um poente, eu preciso de você. Eu preciso de você, só de você. Como toda orquestra de um regente, eu preciso de você, só de você. Como a flor precisa do perfume e a mulher de ter ciúmes quando seu amor não vem. Eu preciso de você, só de você. Sou poeta, busca bem amada. Eu preciso de você, só de você. Só você não sabe a solidão de tão imensa uma doença que me deu no coração. Se o ateu precisa de uma crença, eu preciso de você. Eu preciso de você, ah, eu preciso.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando com Eduardo Mulhaé, advogado criminal, fotógrafo e escritor, e coautor do livro Brasil, o Futuro que Queremos. Eduardo, o que é necessário para evitar um retrocesso no país?
Bom, eu não sei mais se dá para evitar o retrocesso, né? Enfim, as forças que se opuseram nessa eleição tiveram, óbvio, adesão da população, mas nós temos uma coisa muito ruim, que é um país muito dividido. E a divisão não é uma divisão pessoal, ideológica, intelectual, é uma divisão radical, figadal, de ódios. Então, quem perdeu não aceita o vencedor. Tecnicamente, tem que aceitar, ele ganhou, é presidente. Agora, isso vai trazer ainda consequências no longo prazo, porque as pessoas perderam um pouco a fé justamente no que nós estamos tentando fazer aqui, na racionalidade. Política é ideologia, mas política também é gestão, é gerência, é você tornar o serviço mais acessível ao cidadão, com menos barreira, com menos burocracia e com mais canais de participação e de comunicação.
Tem jovens pedindo a volta da ditadura. Você escreveu um livro, Grandes Crimes, que lançado no ano passado, é isso?
Sim.
O capítulo que você escreveu foi sobre o Rio Centro.
Bom, Joel, deixa de novo eu ser desagradável aqui te corrigir. Não fui eu que escrevi o livro. Eu sou apenas um participante, como em quase tudo na vida. Quem organizou o livro foi o Pierre Moreau, que é um dos mentores da Casa do Saber. Ele chamou alguns colegas meus, que são os criminalistas, talvez mais ilustres de São Paulo. Cada um escreveu um capítulo, sabe? E o meu, inclusive, chama-se Uma Investigação sobre o Crime do Rio Centro. Por que que eu fiz essa investigação? Porque eu preparei que os jovens, a moçada, não tem ideia do que foi a ditadura no Brasil. E alguns autores que contemporizam, não, a ditadura no Brasil foi moderada, não matou muita gente. Foi um período, na verdade, em que nós tínhamos medo de falar na rua, tínhamos medo de pensar alto, em que cada um podia ser preso. E o Rio Centro é uma das maiores aberrações que eu já vi na história do Brasil. Foi em 81, né? A anistia tinha vindo em 79, começou a abertura com o presidente Figueiredo. E o pessoal do Sebrae, Chico Buarque à frente, resolveu fazer um show de 1º de maio no Rio. Esse de 81 foi o terceiro, né? E era um show, assim, gigantesco, milhares de jovens no auditório, mas o pessoal estava lá nesse show específico, muito mais pela música do que pela política. E um grupo de extrema-direita, ligado a militares, e que depois se descobriu, com o conhecimento até do presidente Figueiredo, resolveu explodir o palco do Rio Centro e matar não só a nata da música brasileira, como milhares de jovens. O que aconteceu é que dessa vez, pelo menos, a direita deu azar. E o sargento, que tinha uma bomba no colo, explodiu fora, no estacionamento, dentro de um Puma. A partir daí começou uma investigação fajuta no começo, depois, praticamente 30 anos depois, 25 anos depois, graças ao trabalho da imprensa, tudo foi desvendado. Então deu para fazer essa investigação, ver quem era esse sargento, com quem ele morava. O plano dele, só para você ter uma ideia, no dia seguinte ele tinha um churrasco com a família, porque era feriado. O capitão que o conduzia foi num Puma, porque depois ele ia para o Leblon tomar um chope com os amigos dele. No meio do caminho, eles pretendiam fazer esse massacre. Há autores que dizem, não, eles só iam dar um susto, não iam matar muita gente. Mas eu vejo, e aqui eu discuto, aceito qualquer opinião em contrário, evidências de que havia bombas embaixo do palco e que isso ia ser uma carnificina.
Esse episódio representou o fim do governo João Figueiredo.
Praticamente foi a pá de cal no governo João Figueiredo, quer dizer, a coisa que você diz, né? Eles queriam fazer um brilhareco, atribuir para a esquerda, inclusive assim, de uma incompetência tal, que pintaram placas dizendo VPR, que era um grupo de esquerda que já não existia mais na época.
Vamos dar uma pausa na entrevista com Eduardo Mulaé, advogado criminal, fotógrafo, escritor e coautor do livro O Brasil, o Futuro que Queremos, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. A Constituição completou 30 anos. A Constituição de 1988 permitiu até hoje um ciclo histórico único de liberdade e democracia. Muitos criticam a Constituição por ser muito extensa, por prever muitos direitos, ou por dar a todos a permanente sensação de que o Brasil no papel, no plano do dever ser, é muito melhor do que o Brasil real. A Constituição, por se configurar como um grande programa para o futuro do Brasil, é em certa medida culpada por essa percepção. Ouçam, por exemplo, o que estabelece o artigo 3º da Constituição. Constituem objetivos fundamentais à República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Quando lemos o texto constitucional, temos a impressão de que estamos muito longe desses objetivos. Mas isso acontece porque não temos uma memória presente sobre como era o Brasil em 1988, quando a Constituição foi promulgada. Em 88, o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, era cerca de 9 vezes menor que o atual. Em 88, cerca de 15% da população passava fome, percentual que caiu 7 vezes. Entre 90 e 2009, segundo dados do Banco Mundial, 60% dos brasileiros aumentaram sua renda e 25 milhões de brasileiros saíram da condição de pobreza absoluta. A taxa de mortalidade infantil no Brasil em 1988 era de 54,3 para cada 1.000 nascidos e caiu em 2015 para 13,8 para cada 1.000 nascidos. Para que se tenha ideia do atraso do Brasil em 88, países como os Estados Unidos, Espanha e Cuba tinham taxas próximas a 10 mortes para cada 1.000 nascimentos. E o Brasil, repita-se, 54. Em 88, somente 60% dos brasileiros tinham acesso à rede de água tratada. Em 2017, o percentual subiu para 83%. O analfabetismo adulto caiu de 17% para 7%. A expectativa de vida média do brasileiro aumentou de 64 anos em 88 para 76 anos em 2018. Em 1988, a ditadura militar nos entregou um país atrasado, com gravíssimos problemas sociais. De lá para cá, a Constituição e a democracia brasileira produziram uma autêntica revolução. Os dados expressam um progresso social imenso. Temos muito a fazer ainda, Joel e ouvintes, mas o Brasil andou muito e muito bem nesses últimos 30 anos. Muitos de nós que reclamam da Constituição e do Brasil, na verdade, não têm memória de 1988 ou simplesmente carecem de informações. Forte abraço e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana. Continuamos nossa conversa com Eduardo Mulayé, advogado criminal, fotógrafo, escritor e coautor do livro Brasil, o Futuro que Queremos. Esse desconhecimento das novas gerações em relação à ditadura, ela também representa uma falha, um fracasso do campo progressista que não amadureceu o nosso processo democrático no país.
Eu acho que não só não amadureceu, como não formou líderes e não se preocupou em formar um consenso. Ou seja, há muita disputa e pouco consenso quando uma nação se faz com um pouco de consenso. Tem que ter algum objetivo comum para poder avançar. Na medida em que há divisões muito grandes no campo mais progressista, ele se enfraquece bastante.
Que medidas você acredita que seriam necessárias para nós fortalecermos a nossa democracia?
Olha, eu inclusive hoje trouxe aqui mais um livro, você sabe que eu adoro livros, né? É um livro que acabou de ser lançado pela editora Bazar do Tempo, e que é um livro pequenininho, mas espetacular, que eu recomendo muito. Ele chama-se Como Ganhar uma Eleição. É um manual político, né? Mas esse manual político foi escrito antes de Cristo, pelo irmão do Marco Túlio Cícero, pelo Quintus Túlio Cícero, né? E eu vou ler um pedacinho aqui da contracapa, ele diz o seguinte, veja só. Mais de 2000 anos depois, o texto revela que a Roma de Cícero está mais próxima de nós do que imaginamos. Com um ambiente fortemente marcado pela sede de poder, falsas promessas ação de operadores políticos, escândalos e corrupção. Veja só, isso aqui tem, portanto, mais de 2020
livro atualíssimo.
Anos. E o que é bacana no livro é que ele faz uma brincadeira aqui que eu adorei também. Ele conta toda a luta de Cícero na defesa da República Romana e no fim do livro ele conta o resultado da eleição, porque o irmão escreveu para o Cícero visando a eleição para o consulado e no fim ele conta a vitória. Aí depois tem o famoso episódio do Cícero contra Catilina que a gente tem vontade de usar todo dia aqui. Quando ele diz para o inimigo político Catilina: até quando, Catilina, continuarás a abusar da nossa paciência? E o que eu posso dizer, independente do resultado da eleição, que eu não vou revelar aqui, é o seguinte: poucos anos depois, a República Romana foi para o brejo e surgiu o Império Romano, então com o César.
O que é necessário para que a República Brasileira evite esses equívocos e continue sua trajetória democrática?
Você agora está me pondo na parede, Joel, porque eu não tenho bola de cristal. Eu acho que é absolutamente imprevisível o que vai acontecer daqui para frente. O que eu posso dizer é o seguinte: nós não podemos perder a fé, a confiança no processo democrático. Nós temos que partir para a resistência dos valores fundamentais, insistir na luta séria contra a desigualdade e numa organização melhor da administração pública, que ela se faça com respeito ao cidadão e com eficiência. O artigo 37 da Constituição inseriu, pela primeira vez na história, o princípio de eficiência. O governo tem que ser eficiente. Ele não pode ser uma máquina de só gastar dinheiro, só jogar dinheiro fora, só se deixar roubar, como isso aqui, se a República fosse a casa da mãe Joana. Não é. Nós temos que estar todos agora alertas, olho vivo. Hoje, pelo menos em relação à corrupção, há um grande observatório nacional, mas também contra a fraqueza das instituições, nós temos que ser observadores e observadores que gritam. Eu já escrevi uma resenha para a revista 451 sobre uns livros sobre maio de 68, né? E aí muita gente discute, maio de 68 não deu em nada, não deu em nada. Eu falei: olha, não deu em nada. Mas se as coisas estiverem muito ruins, nós sempre podemos ir para a rua e gritar. Isso nós podemos fazer.
Vamos agora com a reportagem da UNO News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O português José Duarte, de 10 anos, venceu a medalha de prata do 47º Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens da União Postal Universal. Num vídeo produzido para a ONU News pelo CTT Correios de Portugal, o jovem diz que se inspirou na sua vida e na dos seus colegas, que se iam separar indo para escolas diferentes.
Primeiro, tive várias ideias. Tive uma ideia na garrafa, mas não. Depois pensei em fazer uma história com dois amigos. E também fazer que eles acabaram o quarto ano, que eu fiz a carta quando eu ainda estava a acabar o quarto ano, e para fazer isso fiz como se fosse os meus colegas do quarto ano.
Os vencedores foram escolhidos numa competição global que envolveu cerca de 60 países e mais de 1.200.000 crianças entre os 9 e os 15 anos. O tema da competição deste ano foi: imagine que é uma carta viajando no tempo. Que mensagem deseja transmitir aos seus leitores? Duarte também resumiu a história que conta na mensagem.
Um foi para uma terra longe, com montanhas e isso tudo. E aí, lá, ele mandou a carta para eu, é que eu demoro muito tempo. Claro, tinha que ser uma viagem. A viagem andou, a carta andou, e depois, no final, ela deu à professora e acabou.
José Duarte decidiu terminar a carta com uma mensagem inspiradora, pedindo que as pessoas não parem de sonhar.
Sempre tive esperança de chegar ao destino. Nunca desisti de sonhar. Não desistas também, meu amigo.
A brasileira Clarice Riliana Oliveira da Silva, de 15 anos, foi uma das 5 jovens que recebeu uma menção honrosa. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje entrevistando Eduardo Muraié, advogado criminal, fotógrafo e escritor, e coautor do livro Brasil, o Futuro que Queremos. Eduardo, para fechar nossa entrevista, Você, no bloco anterior, citou 1968 do século passado, há 50 anos, que ficou bases, né, para essa sociedade moderna. O que é necessário para a gente resgatar aqueles ideais libertários de 68?
Olha, eu vou contar uma coisa. Eu andei estudando muito 68, até para fazer uma resenha para 451, e revi uma coisa que é muito incrível. Você sabe como começou a revolução em Paris, a rebelião em Paris, que quase deitaram abaixo a república do general de Gaulle? Tudo começou numa faculdade em que as meninas não podiam frequentar um dormitório masculino. Então, disso surgiu uma centelha, elas foram punidas, houve a greve e desencadeou todo um processo político. Então, nós vivemos um mundo que um pequeno gesto pode desencadear grandes repercussões. Como dizem, né? O voo de uma borboleta pode ter como consequência um tsunami. Então, acho que essa é a grande lição de 68. O Edgar Morin, que foi um dos teóricos filósofos de 68, ele escreveu um livro com outros filósofos chamado A Brecha. E ele disse, essa brecha não se fechou. Nós ainda temos uma luta pela igualdade e nós temos uma luta pelo progresso. Para ir em frente, não acabou. Quer dizer, por mais que haja repressão ideológica, por mais que haja conflitos, eu acho que quem tem confiança no progresso, na democracia, pode continuar olhando para frente e falando alto, pelo menos enquanto não botarem a gente na cadeia.
Uma das frases pichadas nos muros das ruas de Paris em 68 é: a imaginação no poder.
A imaginação no poder, é proibido proibir. E eu diria, é permitido permitir. Nós temos que aproveitar todas as brechas de liberdade que nós temos para tentar construir uma cidadania mais forte, com respeito à diversidade e com um profundo combate a toda forma de desigualdade.
Agradeço a participação de Eduardo Mulayer, advogado criminal, fotógrafo, escritor e coautor do livro Brasil, O Futuro que Queremos. O Olhar da Cidadania está terminando. Mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação: Joel Scala.